Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas, e nós estamos então no último capítulo do livro, 11º, a individuação. E ela está estudando subitem o ser humano e o self. Então ela vai dizer o seguinte: ora, foi Rogers quem estabeleceu que o mais relevante objetivo para a conquista da saúde mental é a realização pessoal de si próprio. Bom, primeiro vamos ver quem foi Roger, né? Então, é o Carl Hanson Rogers, né? Ele foi um psicólogo dos Estados Unidos e ele atuou na terceira força da psicologia e foi desenvolvedor da abordagem centrada na pessoa. Então, ele é essa terceira força da psicologia, atuou muito centrado no ser humano. Então, ele vai dizer isso, olha. A mais relevante é a conquista da saúde mental, né? Para a conquista da saúde mental é a realização pessoal de si próprio. Para essa aquisição, deve a criança, desde cedo, mediante a educação no lar, receber uma atenção cuidadosa, incondicional, para que se sinta aceita sem qualquer reserva. Como nem sempre será possível concordar com tudo quanto a criança faz, crê Rogers que sempre haverá uma condicional, uma negociação, embora inconsciente, entre os pais e ela, quando aqueles propõem determinadas condições para o amor, como a criança ser bem precedida, estudiosa, asseada, obediente. O que suprimiria na mesma alguns componentes de si próprio, a fim de ser bem recebida, o que a levaria a determinados comportamentos confusos e sentimentos de aflição por não poder identificar o seu real valor. Olha só. Então, muitas vezes, tem pais que gostam de moldar os filhos, sabe? Então, você negocia com o filho. Por exemplo, eu vou falar para o meu filho tomar banho. Então, num primeiro momento, né, quando ele é criança, a gente dá o banho nele. Agora, quando ele vai ficando grandinho, aí você fala, agora você vai tomar o seu banho. Você mesmo já sabe, você vai tomar o seu banho. E aí a criança passa a não querer tomar banho. Isso é muito comum em criança. Então, você não vai obrigar. Se você não tomar banho, você vai de castigo. Você vai conversar com ela, explicar qual são os valores de um asseio pessoal, de um banho. Por quê? Para a criança não ficar confusa. Então, se eu não tomar banho, eu sou do mal. Isso não vai resolver. Você asseia o corpo físico da criança, mas suja o campo psicológico dela. Não tem que ser orientado. Vai escovar seu dente. Aí, se você obriga a escovar o dente, a criança até escova, de qualquer maneira. Mas ela não entende o que é uma cárie, ela não entende o que é um processo que pode surgir, né, pelo não asseio dentário. Então, isso tem que tudo ser negociado com a criança. Sabe, a roupa que ela veste, os comportamentos naturais que ela usa, que às vezes não são assim tão elegantes, né? Eu lembro quando eu era criança, acho que não sei se ainda existe isso hoje, mas a menina não podia sentar de perna aberta ou cruzar a perna assim. A menina tinha que sentar de um jeito elegante. Por quê? Para se proteger. Então as mães explicavam isso para as filhas e tal, porque naquela época a filha era criada para casar, hoje já não é mais. Então, do jeito que criar, criou. Nós temos que adequar as nossas orientações como pais para o tempo atual. As crianças que chegam, minha gente, ela precisa da gente. Mesmo que ela tenha aí 10, 15, até 20 anos, ela precisa das orientações paternas e maternas. Porque ela está muito nova na existência. E outra coisa, ela chega com muita informação do mundo espiritual. Uma coisa que a gente não pode esquecer, elas chegam com muitas informações no mundo espiritual. A criança aí de 5, 6 anos está mais no mundo espiritual do que aqui. Porque a vivência dele lá foi muito maior do que a vivência, normalmente, né? Foi muito maior do que a vivência que ele já teve aqui. Então é preciso que vai orientando, olha, esse caminho aqui não é bom. Nós estamos no Brasil, o Brasil é um país assim, que necessita desse tipo de comportamento, né? Se você vai morar num país muito frio, sabe, às vezes até um banho lá todo dia fica mais difícil, mas um país tropical, um país igual o nosso, precisa desse asseio diário, precisa desse condicionamento X de comportamento, enfim, isso é negociado, minha gente, tudo negociado. Os espíritos são muito inteligentes. Esses espíritos que estão renascendo são muito inteligentes. Então, eles precisam de encontrar inteligências aqui para que eles possam confiar e crescer. Inegavelmente, o ser humano é o self que ele sintetiza todos os valores como resultado de um largo processo evolutivo no qual se daria uma unidade entre o consciente e o inconsciente. Ele é o regulador da totalidade síntese de todas as aspirações e aspectos da personalidade, expressando-se de forma equilibrada no relacionamento com as demais criaturas e com o meio ambiente no qual se vive. E isso tem que começar na infância. Eu tenho que começar a adequar meu filho para o ambiente que ele está vivendo agora, enquanto ele é menino, menina, para que ele possa crescer nesse campo de paz, de harmonia. Mesmo ele encontrando no, ser, no campo social dele, fora de casa, outros elementos, com outras ideologias, identidades familiares, mas ele leva dele, senão ele se confunde com os outros. Então, por isso que a identidade dele tem que ser muito firme. E se Jesus colocou, se Deus colocou esse espírito na minha casa, é porque a minha casa é melhor para ele, senão eu colocaria na casa do vizinho. Mas ele colocou na minha, então a minha casa é melhor para esse espírito. É isso que temos que perceber. A busca da perfeita integração da consciência com a inconsciência para a mais elevada expressão do self constitui o desafio da existência humana na sua marcha ascensional mediante o inevitável processo de antropossócio-psicológico. Esse nome é complexo, mas tudo bem. Então, ou seja, nós temos que buscar agora um novo rumo para as nossas vidas. Então, não basta eu viver só o que a minha consciência vê. Eu tenho que fazer uma interação com o meu inconsciente também. O meu inconsciente é rico, o seu inconsciente é rico, porque ele está cheio das suas experiências anteriores, que são somente suas. Nós podemos sair juntos, eu e você, para assistirmos a uma palestra pública num centro espírita. Quando nós sairmos de lá, nós seremos diferentes na interpretação, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ver uma coisa que eu não vi, eu vou ver uma coisa que você não viu. Ou vai bater em mim de uma forma, bate em você de outra. Então as experiências são muito individuais, são todas individuais. Por isso que você tem que aprender a lidar com o seu inconsciente. Por isso que não tem nenhum terapeuta que vai fazer isso por você, vai te ajudar, mas você que tem que fazer. Então você vai se integrando da sua riqueza, dos seus arquivos. Entendeu? As dificuldades, os impedimentos, os tormentos e as perturbações, os transtornos, os limites normais que caracterizam o ser, lentamente são trabalhados e corrigidas as imperfeições de forma que se possa alcançar a meta. Nós estamos conversando. Nós temos que resolver esses complexos que nós temos. Complexo do medo, complexo da revolta, complexo do não perdão, complexo da angústia, da inveja, do ciúme. A gente vai resolvendo isso, porque eu vou vendo que eu não preciso mais nada disso. Eu vou me deslocando dessas atitudes infantis, primárias. Quando eu não sabia, eu agia assim, mas agora eu já sei, então eu não vou agir mais assim. Eu não agindo assim, eu não dou sequência aquele volume energético que está no meu inconsciente. Aí eu vou limpando o consciente, o inconsciente. A consciência vai limpando o inconsciente naquilo que ele tem de negativo. E o inconsciente liberto daquilo, ele conta para a consciência: ó, você sabia que nós já fizemos isso, isso e isso? Você sabia que nós já construímos um navio? É, nós já fomos construtores de navios. Sabia que a gente já fez assim, já participou lá na Idade Média da construção de catedrais góticas lindas, extremamente orientadas por grandes arquitetos espirituais reencarnados? Você sabia? Aí você começa a falar: nossa, eu lembro, estou lembrando sim. Pronto, você vai se integrando em você. Nossa, nós temos tantas coisas para descobrir, minha gente. É quase como assim. Eu moro num terreno que debaixo desse terreno está cheio de pedras preciosas. E de repente eu limpo o terreno e vou pegando as pedras preciosas que estão lá. Né? Então é isso. A psicologia profunda assim como a humanista e a transpessoal, facultando percepções para a visão espiritual inerente à criatura terrestre, faculta-lhe o autoexame, o conhece-te a ti mesmo, de modo que sejam desmascarados os artifícios do instinto e estabelecidos os princípios éticos e morais da razão, auxiliando a conquista de todos os tesouros que lhe jazem adormecidos. Exatamente o que nós estamos falando. Nós temos tesouros maravilhosos guardados, sabe? E interessante é que esses guardados, eles vêm com a emoção do momento vivido. Então você começa a trabalhar aquelas emoções, é tão bom, né? Você vê, olha, numa encarnação eu fiz isso assim, assim, isso foi tão bom na época, e esse bom não vou fazer de novo igual, mas a emoção dele, a história dele me enriquece no presente, certo? Nesse largo processo de evolução e de aprimoramento, a reencarnação enseja a lapidação das mazelas, burilando os sentimentos, desenvolvendo as emoções que passam a comandar sensações e libertar das sombras tormentosas, impulsionando o ser para a conquista do luminoso, do Samadhi, do reino dos céus. Então, o reino dos céus é conseguido. Ele está em nós temos que aprimorarmos para chegarmos a ele. É como se fosse um grande tesouro que nós temos que cavar profundo para chegarmos a ele. Então, esse é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É viver em estados tais de consciência que nós não tenhamos mais medos, não tenhamos mais receio de nada, não tenhamos mais essas coisas vis que a gente às vezes arquiva e fica ali guardando sempre. Tá? Ciúme, inveja, orgulho, egoísmo, essas coisas bem primárias. Então, na hora que a gente se liberta disso aí, olha que delícia que é, nós vamos então buscar a convivência do reino dos céus, que é o reino da harmonia. Dizem que é o cosmos, né? Vamos para o cosmos, consciência cósmica. André Luiz fala muito em consciência cósmica. O que é consciência cósmica? O cosmos significa harmonia. Então, é uma consciência que convive com a harmonia. Isso é consciência cósmica. Eu estava lendo um relato de um espírito que ele falou que ele foi em uma determinada região lá do mundo espiritual, não sei se na Terra ou fora da Terra, e ele então ele diz o seguinte, que ele fazia a música que ele queria ouvir, ele pensava, a música surgia. Aí o outro que estava do lado dele ouvia outra música. Então nós somos então compositores. Então o universo vai ser, vai fazer o que nós quisermos. Então agora eu estou querendo uma música mais suave. Então eu sinto, só de sentir uma música mais suave, ela acontece. Isso aí que está nos aguardando, minha gente. Aí não precisa ficar comprando telefone celular, baixando música, né? E fazendo essas coisas que a gente já fez até aqui, comprando LP, depois CD, esses aparelhos caros que a gente paga em prestações e fica ali endividado. Nada disso, você sente, você consegue. E aí vamos remontar a Jesus, né? Pedi e obtereis, batei e abrisse-vos-á, buscai e achareis. O quê? O que nós quisermos. Isso já está colocado para nós, para a humanidade, desde muito tempo. Não é nada de novidade isso. Hoje nós estamos lendo esses relatos que vêm do mundo espiritual, mas se olharmos o Evangelho, está tudo lá já escrito. Por isso que eu falei para vocês um dia desse aí, olha, cuidado, porque nós não podemos mais, não temos mais tempo a perder no quesito estudar o Evangelho. O Evangelho de Jesus é para nós uma necessidade precípua, precípua. Mas, gente, não é ler, não, é estudar, entender, discutir, apropriar-se daquilo, é isso. Mas a gente vai fazer um estudo, por exemplo, aí se estão lá 40, 50 minutos estudando, já tem gente olhando no relógio que tem que ir embora. O Evangelho de Jesus, minha gente, é para a gente estudar, é um bom tempo, porque o estudo começa a ficar bom lá pela segunda hora de estudo, aí começa a crescer. Até lá são os preparativos, é igual a Maria Fumaça, ela vai devagarzinho, fazendo aquele barulhinho natural dela, até ela pegar embalo. O estudo também é assim. Vou ficando por aqui, minha gente, e no próximo estudo nosso vamos falar sobre a saúde integral. Então fique na paz de Jesus Que ele abençoe cada um de você. Muito obrigado por estar nos ouvindo.